Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bem, renovados votos de cordiais saudações a esse estimado ouvinte que acompanha a Rádio Angola em Washington. E no prosseguimento da senda de entrevistas com os 17 ativistas, hoje a conversa será com o jovem Nicolas, o Radical, como é mais conhecido, ele que vai contar de viva voz algumas amarguras, alguns dos momentos passados durante o período que durou este processo, que ficou conhecido como 15 mais 2 ou mais 2. Nicolas, muito obrigado pela oportunidade que concede à Rádio Angola. Uma primeira questão, uma breve apresentação, quem é de facto Nicolas, o Radical?
Primeiramente agradeço pela essa disponibilidade que o caro jornalista teve. O Nicolas é aquela pessoa que quem conhece bem, uma pessoa humilde.
Mas antes queríamos saber o nome completo.
Eu sou Fernando António Tomás, é o meu nome de registro, sou natural do Luena, Moxico, mas nasci em Luanda. Em suma, isso, e indo já na ordem de ideia que eu estava a retratar, que sou Nicola, sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que é lúcido, que sabe o que quer, o que luta. Enfim, acabo, digo que sou uma pessoa normal, como qualquer um, sem nenhum segredo, né? Quando digo segredo, são aquelas civistas que a vida às vezes tem nos dado. Então, de concreto, sou uma pessoa normal. Sou uma pessoa normal.
Por que o Radical?
Não, o Radical surge naquela onda das manifestações que surgiram em Angola, concretamente em 2011. E alguns dos amigos é que foram apelidando, porque sempre fui pessoa da linha de frente, sempre fui uma pessoa, como é que eu diria, uma pessoa que estava preocupado com o rumo que o país está a tomar. E quando organizávamos as manifestações, então era aquela pessoa que me preocupava com simples detalhe. Então, e era uma pessoa que confrontava com a polícia, não um confronto que as pessoas tendem a pensar que é uma confrontação de desacato, mas sim é uma afrontação de que quando eu sei os meus direitos e que os meus direitos devem ser cumpridos ou devem ser respeitados, então eu enfrentava seja a polícia, seja os militares. Então essa bravura deu com que os meus amigos, meus companheiros de luta entenderam dar o nome de Radical. Concretamente o Oswaldo Carrolho, o Nito Alves, foram essas pessoas que concretamente deram o Radical, senão o Radical não saiu de mim próprio, foram dizendo.
O rumo que o país está a tomar não é o certo na sua visão?
É óbvio que não. É óbvio que o rumo que o país tomou desde a sua concessão, quando eu digo sua concessão, desde 1975, após a independência, o país teve um rumo, devo referir que naquela altura eu ainda nem estava, nem sequer era um embrião, mas as pessoas que viveram naquela época notaram que o rumo que o país tomou foi um rumo de assambarcamento, mesmo por parte do Agostinho Neto, que é o maior responsável dessas falcatruas que esses governantes atuais têm feito. Concretamente, esses governantes, na pessoa do senhor José Eduardo Santos, só está a dar o complemento daquilo que o Agostinho Neto deixou, né, o legado, porque foi um legado péssimo. É só nós recuarmos no tempo. Vamos encontrar o 27 de maio, a grande chacina. Então, significa dizer que o país, a sua concepção da sua independência já veio com umas civícias muito grandes. E até mesmo, não digo só o partido no poder, mas como os três partidos, que é o MPLA, a UNITA e a FNLA, eles tiveram na altura uma potência do poder muito grande. Então, por isso que o país hoje está no que está.
Quando fala em assambarcamento, está a referir-se exatamente a quê?
Quando eu digo assambarcamento, é só sairmos pela rua, vamos constatar a desigualdade social muito grande, em que uma pequena minoria tem tudo e podem ter tudo, e uma vasta maioria não tem nada. Então isso pressupõe dizer que há um assambarcamento da parte deste grupinho restrito de indivíduos que fazem de Angola sua quinta ou sua lavra. Então, caro jornalista sabe melhor do que eu, porque é uma pessoa que tem estado na rua e é só vendo na rua a demanda da grande assimetria que o país está a viver. Então, estas pessoas que estão a governar hoje é que são responsáveis por esse assambarcamento.
Mas este grupo restrito a que se refere está identificado?
Bem identificado, como o seu líder, o gangster, o líder deste grupo, o gangster, o senhor José Eduardo Santos, e em companhia com os cangambas. Mas cangamba é um mero vassalo, na qual é uma pessoa que tem comprado o cérebro, mas é um grupo que está bem identificado na pessoa do senhor José Eduardo Santos, que é o líder desse gangster.
Sempre foi um sonho ser ativista?
Eu acho que ninguém nasce com sonho. Eu não acredito em sonho, porque senão se eu acreditasse em sonho, de que eu tive este sonho de ser ativista, eu acho que tudo foi casual. O momento em si foi o responsável, foi o maior responsável de me fazer essa pessoa que sou hoje, que sou ativista, que na sua maioria das vezes esse título de ativismo, de ativista aqui neste país ainda não é bem aceite. A própria população em si nem sabe o que é um ativista. Vejam esta pessoa de lado, mas eu acho que foi tudo por um mero acaso, foi tudo casual, não é um sonho, e foi um mero acaso.
Assim, o que é ser ativista num país como é o nosso?
Ser ativista num país como Angola é um suicídio, como o caro jornalista deve perceber, que enquanto os direitos ou garantias fundamentais do cidadão não forem respeitados e que aparece alguém a debater, a discutir sobre esse desiderato, eu acho que quem está a governar veja esta pessoa como inimigo, não como adversário, mas como inimigo. E essas pessoas que vejam-nos como inimigo, então só têm uma ideia concreta, que é alvo a bater, somos alvo a bater. Então, em suma, ser ativista neste país que se chama Angola é mesmo suicídio. Mas, como tudo, né? Deus está conosco, Deus estará sempre conosco, e até porque desde o primeiro dia, o dia 20 de junho, que fomos presos, junho ou julho, a memória já não...
20 de junho de 2015.
20 de junho, de julho.
Junho.
Junho, obrigado. Então foi um dia que, na qual estará dentro de mim, foi um dia muito crucial. Então é isso que eu digo, ser ativista em Angola é mesmo suicídio. Tens que ter coragem, tens que ter fé, tens que acreditar primeiramente em ti, não aos outros, porque você vai viver dificuldades, tanto laboral, tanto financeira. Quer dizer, é um problema conjuntural que os ativistas, né? Falo por mim e por alguns amigos que eu tenho, que lido bem com eles. A nossa vivência é uma vivência de desarrasco, como se diz na gíria. Porque quem é ativista dificilmente terá um emprego, não só condigno, mesmo aquele emprego de mendicidade. Quem está governando olha-te como um inimigo e como um alvo a bater. Fazer o ativismo em Angola é mesmo, primeiramente, suicídio.
Tu está a dizer que está desempregado?
Sim, eu já ando desempregado há bastante tempo, e também deixo realçar que a única empresa que na qual eu uma vez trabalhei neste país, foi a construtora brasileira Odebrecht. É uma companhia de construção que eu respeito muito, apesar dos pesares, né, que seu líder também está lá com seus problemas no Brasil. Foi uma empresa que me fez homem, deu-me profissões. E de lá para cá, quando eu saio da Odebrecht nos anos 90, 2008, de lá para cá nunca mais tive emprego. Já remeti currículo em várias empresas que na qual nunca fui aceito, então nunca deram resposta. E, em suma, o desemprego, vou voltar mais naquela ordem de ideia, que vivemos naquela ideia de desarrasco. Então eu faço parte a esse desarrasco e me sinto bem. Quando digo me sinto bem, aquilo que eu tenho estado a fazer, o trabalho que eu tenho estado a fazer, até agora ainda dá para suportar as despesas da minha família e me sinto-me bem.
O que é que faz para manter a sobrevivência, bem como sustentar a família?
Ora, antes de eu ir preso, eu fazia os meus trabalhos, eu sou mecânico industrial e mais na área dos geradores industrial. E é aqui nessa área onde eu, tudo quanto eu tenho é graças a essa profissão, e não sou pintor estucador, mas essa profissão que eu estou a me referir agora é uma profissão que em Angola é muito complicado, mas sobrevivo mais graças à mecânica que eu faço. E
faz serviços particulares?
Faço serviços particulares, e esses serviços particulares, desde a nossa cadeia do dia 20 de julho, alterou praticamente tudo. As pessoas, os clientes na qual eu tinha, sentem-se, ao me ver, sentem-se com medo de pedir os meus préstimos, os meus trabalhos, os meus serviços. Então, acho que o medo cativa essas pessoas para que dificilmente voltem a contactar ou a precisarem dos meus trabalhos. Mas como Deus é aquele ser que não deixa ninguém morrer à fome, não deixa ninguém andar nu, então, uma vez ou outra, tenho tido alguns trabalhinhos que dá para sustentar os meus filhos, mas não como outrora, né? Que eram trabalhos mais grandes, com um orçamento mais equilibrado. Então, vamos ver lá se daqui para frente.
Muito bem. Em algum momento pensou de que as consequências seriam essas ao seguir a vida de ativismo cívico?
Sem dúvida. Eu desde o primeiro dia que decidi fazer parte desse grupo de ativistas que fazem parte do grupo de pessoas que eu faço também parte, eu tinha noção de que quais seriam as consequências, quer dizer, os prós e contras eu tinha dentro de mim, porque isso não fiz por emoção, o ativismo que eu faço não é para angariar fundo, não é para ter nome, não. O ativismo que eu faço é para combater a grande assimetria que o país vive. Então eu digo ao caro jornalista de que eu tinha noção de que eu teria grandes dificuldades mesmo, que estaria a meter em risco a minha vida e da minha família em particular. E como é um dever, e não só um dever, é um direito que eu tenho como cidadão deste país que se chama Angola, então erguei a minha cabeça e estou nessas águas, nesses mares.
E não pensa em desistir?
Não. Eu tenho dito a algumas pessoas que são chegadas a mim, e especialmente a minha esposa, que ela conseguiu compreender, porque a minha esposa várias vezes dizia-me para que eu deixasse essa vida de ativista, antes da nossa prisão ou da minha prisão, mas ela percebeu que está perante um regime maquiavélico e macabro. A quando da minha prisão, ela percebeu que não, o meu marido vale a pena mesmo lutar, porque o país está num beco sem saída. Então a minha esposa percebeu rapidamente que eu tinha ou tenho que lutar por esse país. O pequeno gesto que eu faço da minha luta não significa dizer que eu estarei a libertar Angola, mas é um gesto que eu deixo como um símbolo. Quando eu digo como um símbolo, é para aquelas pessoas que até agora estão no sofá das suas casas. Eles falam no sofá das suas casas, mas não têm o ato de agir. Então, enfim, no fim eu digo que ser ativista é uma coisa boa que eu tenho feito, tenho realizado.
Para si, o que é que representa a liberdade condicional sob o termo de identidade de residência?
Eu acho que não representa nada, absolutamente nada. Este caso, como o caro jornalista sabe bem, este caso foi um dos casos mediático, melindroso, polêmico, enfim. Este caso, desde o primeiro dia que nós fomos detidos, não poderia ter perna para andar. Só teve perna para andar porque estamos num regime ditatorial onde um indivíduo julga ser o faraó, ele que decide a vida de cada angolano. Esse é o meu ponto de vista. E sobre a pergunta que o caro jornalista deu, eu acho que não espero nada desta medida que os tais sistemas de justiça, ou então é isso mesmo, tentam propor, né? Que é esta medida de adequação que o caro jornalista tentou dizer. Eu, em mim, não faz diferença.
Assim, se querer recordar aos nossos ouvintes o dia em que foi detido, juntamente com os demais ativistas, em que circunstâncias é que a detenção decorreu?
Eu digo que foi numa circunstância que, na qual eu até nem tenho palavra para descrever aquele dia 20 de julho. Não tenho. Foi numa circunstância em que nenhum de nós que estava dentro daquela sala, nós, salvo erro, sabíamos que o regime estava a preparar alguma cilada, mas não tínhamos noção que seria naquele dia. E aquele dia, para mim, foi um dia muito, muito triste, porque as circunstâncias foram extremamente complicadas. Foi um dia que nunca ninguém tinha me apontado com uma arma ou um revólver na cabeça, mas nesse dia fui apontado com uma arma. Não entendo nada de arma, se é uma Star, se é uma PKM, só sei que é uma arma que continha balas verdadeiras, que mata. Então foi
agentes da polícia, do SINC.
Quero dizer, o dia da nossa detenção houve uma envolvência generalizada das forças de segurança. Eu digo mesmo com toda a sinceridade que todo órgão de segurança que faz parte deste país estava presente no dia da nossa detenção, seja ele os polícia da ordem pública, os PIRI, os homens da inteligência, os FAS, arredor, e tinha FAS, homens fardados com a farda das Forças Armadas Angolanas. Quer dizer, foi um grupo que eles criaram para poder também nos intimidar, porque existiam mais de 200 e tal viaturas. Quer dizer, eles organizaram, eles tiveram tanto dinheiro para organizar aquele tanto contingente militar para poderem prender 3 ativistas, porque naquele dia 20 de julho éramos 13, estávamos na sala, mas se o senhor jornalista estivesse naquele dia ou naquele momento, ias dizer: ai meu Deus, acorda-me, porque era mesmo elementos, tantos das FAS, da polícia, da secreta, quer dizer, e homens grandes. A minha formação física, como o caro jornalista deve ver, sou pequeno, sou franzino, mas as pessoas que foram nos deter são gigantes, são grandes. Então, para mim poder responder à pergunta do caro jornalista, as circunstâncias naquele dia foram de terror, foram mesmo de terror, digo isso.
Muito bem, a primeira acusação dizia que, de acordo com o PGR, em comunicado, ou seja, nos pronunciamentos à imprensa, dizia que o grupo foi apanhado em flagrante delito, alegando que estavam a preparar um golpe de Estado.
isso dá-me um sorriso muito grande. É pena que quem orquestrou, quem fez essa cilada, quem esteve em frente desse polêmico problema, não teve o tempo suficiente para estudar os pequenos como os grandes pormenores que isso poderiam dar. Como devem saber, quando alguém disse que foi encontrado, quando alguém te disse que foste encontrado em flagrante delito, pressuponho dizer que, como se diz na gíria, te encontraram com a boca na botija. Que quer dizer, os elementos de prova, todo ou tudo está aí presente. Mas agora não faz sentido como é que eles diziam que fomos encontrados em flagrante delito e mesmo naquelas circunstâncias eles nos tiram do lugar onde eles dizem que fomos encontrados em flagrante delito e foram sem mandato nem de busca de meios de apreensão, foram à nossa residência. Então não faz sentido nenhum, porque se eles na realidade nos encontraram em flagrante delito, pressupõe dizer que os elementos, a matéria de prova estaria conosco no momento que eles nos deteram, mas eles não tiveram ainda aquela ingenuidade de irem fazer meios, a pressão de buscas de meio em nossa residência. Então para mim isso não faz sentido. Se fomos encontrados em flagrante delito, isso tudo não passa de uma trafolice, de uma palhaçada, como esse processo tem vindo a dizer. Isso tudo foi uma palhaçada da parte deles, de quem estava em frente dessa operação.
Depois da detenção, onde é que foi levado naquele dia? Dia 20 de junho de 2015.
Fui levado a uma esquadra que eu até não diria esquadra, eu diria que fui levado a uma polsiga, isso é mesmo o termo, porque as condições que encontrei naquela esquadra, que para mim é polsiga, não existiam condições humanas. Fui levado à esquadra do bairro Cacoaco, concretamente na rua ou bairro do Sacriberto. Depois dali ficamos eu e o Dito uma noite ali, porque foi num sábado que fomos detidos, e ao domingo, ao cair da tarde, por volta das 17 e tal, apareceu um senhor da polícia, que o nome não vem em mente, mandou-nos retirar daquela esquadra. Creio eu que tiveram que nos tirar ou nos mudar daquela esquadra, porque eles também tinham-se apercebido de que as condições na qual a esquadra tinha não tinha condições para albergar nem já um porco, se bem que os porcos ficam mesmo em currais ou por siga. Então fomos levados no dia do domingo, fomos levados a um bairro Ângelo também. Este bairro é mesmo no Cacoaco, mas naquelas mediações limítrofe entre Viana e Cacoaco. Então é nessa esquadra onde já se tinha mínimas condições, onde eles criaram mínimas condições, onde eu e o Dito, meu companheiro Dito, ficamos os 6 dias. até o momento, antes do momento que nós tínhamos que vir assinar o mandato da nossa detenção, da nossa prisão aqui na DNIC. Então, passei por essas duas quadras, a esquadra do Sacramento e a esquadra do bairro do Ângelo. Dali, depois de nós assinarmos a nossa prisão, a nossa detenção, como eles tinham dito, no dia seguinte fui transferido, já nesse caso, para o Caquila. Fiz parte do grupo onde estavam o Nuno, o Mbanza e o Osvaldo Carrão.
Mas antes disso foi ouvido por um procurador?
Sim, fui ouvido, mas já muito tarde. Fui ouvido por um procurador depois de 4 dias ou 5 dias. Porque a lei diz que... segundo a lei diz que quando um cidadão for detido, ele deve ser apresentado a um representante do Ministério Público no prazo das 48 horas ou 24 horas. E creio eu que não se fez cumprir esse mecanismo que a lei diz. Então, para mim, já estaria a dizer que eles já cometeram uma ilegalidade, porque eu só fui apresentado a um representante do Ministério Público depois de 4 dias, ou quiçá o 5º dia, que já estávamos mesmo desgastados, porque não sabíamos, eu em particular não sabia qual seria o meu destino, se seria um destino para a cova. Então eu acho que eles tiveram uma ilegalidade bastante grande, que é me levarem a um representante do Ministério Público no 5º dia.
Em algum momento pensou na morte pelas circunstâncias que foi levado?
Sim, 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 sim. Como devo dizer, e disse há tempos atrás, que fui apontado, nunca na minha vida alguém me apontou com um revólver ou cano de uma arma. Naquele dia fui apontado com cano de uma arma. Naquele dia já não era eu a falar, a andar, mas sim era um espírito que estava dentro de mim, que também eu não sei descrever qual é esse espírito, só Deus sabe. Então, não tiro essa hipótese de que naquele dia eu estaria morto. Isso subscrevo, porque como eu disse atrás, que aquilo foi um momento de terror. Eu vivi terror. Aquilo, o dia 20 de julho não foi um dia de alegria para mim, não foi um dia de, sei lá, não há palavra para descrever, senão o dia do terror. É o meu dia de terror, até o fim da minha vida eu direi isso. O dia 20 de junho de 2015 foi o dia de terror.
Então, ao ser interrogado por um representante do Ministério Público, lembra-se ainda o que é que ele procurou saber de si?
Sim, eu lembro-me. Muito concretamente, eu fui ouvido por dois procuradores, se calhar um da primeira instância e outro da instância superior. Mas falo pelo Cachaca, que é da instância superior. O Cachaca fez-me perguntas absurdas, perguntas lúmpena. Uma das perguntas que ele me fez, se eu tenho força de lutar com Zé Eduardo. Eu disse que sim, tenho força para lutar verbalmente com Zé Eduardo. E ele chamou-me de feiticeiro. Ao responder a pergunta dele se eu teria força de lutar com Zé Eduardo, ele destratou-me de feiticeiro, porque ele estava à espera de uma resposta, sei lá, que poderia satisfazer a sua pergunta. Mas volta e meia eu disse que eu tinha coragem de lutar com Zé Eduardo. E outra pergunta que ele fez: se eu luto porque sou desempregado, não tenho condições. Eu disse que sim, eu luto porque sou desempregado e não tenho mesmo condições. Além disso, muitos que vivem a minha vivência, que não têm coragem de... Coragem até se calhar devem ter, mas não têm aquela pujança de dar a cara, que é mostrar a cara da tua cara, poderiam fazer. Então, digo mesmo que no interrogatório que eu passei, só devo dizer que foi um interrogatório intimidatório, que não foi um interrogatório, e aquilo parecia eu estar perante um advogado do diabo, que antemão ele dizia mesmo já que vocês já estão presos, com prova ou sem prova, vocês estão presos. Então, isso pressupõe dizer que eu estava perante um advogado do diabo que já sabia todas as nuances, já sabia todo o projeto que eles tinham para a nossa detenção, que seria ou morte ou uma cadeia douradora. Mas graças a Deus isso não aconteceu.
Muito bem, depois disso, a semelhança dos demais, foi levado para, para a penitenciária de Caquila, onde ficou, certamente era passar também por outras cadeias, uma prisão preventiva que durou pouco menos de um ano. Que realidades é que enfrentou durante o tempo que passou na cadeia?
Concretamente do Caquila.
E por outras, por onde passou?
Não, eu digo, eu passei em penitenciárias do Caquila e do Calomboloca. Como devo dizer, a experiência que eu tive no Caquila foi uma experiência muito negativa. Foi uma experiência muito negativa porque os homens dos serviços prisionais lá de Caquila, eles criaram uma estratégia em nós de isolamento, e eu na qual passei por esse momento, o estado de isolamento. O senhor jornalista sabe o que é estar dentro de uma cela sozinho quase 6 meses numa cela. Quer dizer, aquilo não é cela solitária, porque até essas celas solitárias o prazo limite é de 21 dias. Esse prazo é para aquelas pessoas, para aqueles reclusos que eles chamam insurreto. Então, esse recluso insurreto é retirado das celas comuns e é metido nessa cela solitária, que no prazo máximo são 21 dias. E eu não. Estava a caminho de 6 meses nessa cela solitária. Eu estava num estado de isolamento que quase me levava à loucura. E até é só para realçar que quando às vezes os psicólogos, as psicólogas tentavam manter contato comigo, eles percebiam logo que eu já não era uma pessoa normal, que eu não... Eles reconheciam que o lugar na qual eu estava, sozinho, isolado de tudo e de todos, não ia me fazer bem. Pelo contrário, só ia me fazer mal. Então, essa é uma das experiências negativas que eu passei no Caquila, que é o estado de isolamento. Quanto outros...
Não sofreu maus tratos?
Não, nunca tive... Nunca sofri maus tratos. Quer dizer, quando o caro jornalista diz nunca sofri maltrato, a que se refere? É maus tratos
físicas, por exemplo?
Não, físico nunca tive. Se eu dissesse que teve, estaria a mentir. E não é isso que a minha consciência me diz. Eu tenho que retratar tudo aquilo que eu vivi e convivi na cadeia. Tive simplesmente maltratos psicológicos, porque apareciam, como deve perceber, estamos numa república onde as pessoas não são civilizadas, as pessoas são mesmo bastante rude, e falo na pessoas dos homens dos serviços prisionais, que um ou outro chamava-me nome de que você acha que é o salvador da pátria, que quem é você? Agora vê, os teus filhos estão a sofrer. Quer dizer, palavras como estas que não dão nenhum conforto, que não dão nenhuma força ou uma sinergia a qualquer um que poderia se encontrar naquele estado. Então foi essa tortura psicológica. Eu acho que foi também uma estratégia da parte deles para ver até quando a minha consciência ou os meus ideais poderiam chegar. Porque eles usaram táticas de desconforto, tática de desequilíbrio para desequilibrar as nossas mentes, para que esperassem até certo ponto aparecer um de nós a dar o benefício da dúvida, ou então a pedir perdão. Essa seria mesmo esta palavra, pedir perdão, pedir clemência. Mas como tenho dito, é uma luta que Deus iluminou, é mesmo Deus que iluminou. Em nenhum momento nenhum dos meus companheiros, senão mesmo eu também, não pedi clemência em momento algum.
Por aquilo que vivenciou nas cadeias, que visão é que tem em relação ao sistema prisional angolano? Como é que os demais reclusos são tratados?
É como eu disse, só na esquadra onde eu estava, eu já tratei a esquadra de polsiga, aquilo é uma polsiga. De maneira que aquela esquadra, a esquadra do Sacribelto, no qual eu destratei, também poderia destratar as cadeias. Eu vou dar um exemplo. Eu estava no Caquila, que até a cela onde eu estava era uma cela organizada. Se preocupavam a fazer limpeza na cela onde eu estava. Semanalmente faziam limpeza duas vezes. Mas já, eu não posso descrever outras celas porque não cheguei a constatar outras celas. Mas chegaram-me informações do recluso de que eles viviam mal. Já na parte alimentar, eles diziam que o alimento que eles se alimentavam é lasca. Essa lasca até agora não consigo perceber se o que é lasca. Mas onde ele disse que a lasca é aquele alimento, né, que não tem qualidade, e além de não ter qualidade, é servida numa colher. Então, o alimento é muito pouco que eles comem. Então, significa dizer, ou então posso dizer que as cadeias em Angola são péssimas. Vi essa realidade no Caquila e no Kalomboloka, principalmente no Kalomboloka. No Kalomboloka, os 15 dias que eu fiquei no Kalomboloka, depois da nossa condenação, eu vi in loco pessoas a morrerem, reclusos a morrerem, porque não tinham assistência médica medicamentosa. Eu ainda tive que gritar com um dos enfermeiros, que na qual eu tive uma discussão muito séria e muito acesa no Kalomboloka. Isso, quem pode me desmentir é o Luate, o Debango, o Osvaldo e o Mbanga, que estavam comigo no Kalomboloka.
Presenciou a morte de pelo menos quantos reclusos?
Eu digo, no Kalomboloka vi um elemento, por falta de não ser tratado, acabou por morrer. E digo mais, no São Paulo aquilo era mesmo normal. Você vê, pessoa que conversaste com ele hoje de manhã, dia seguinte, quando perguntavas, e o fulano que estava aqui a sentir mal, incomodado? Você poderiam te dizer nos outros companheiros que acabou de falecer às madrugadas ou à noite do dia anterior. Então eu vi coisas caricata, tanto no Caquila também presenciei recluso a morrer, até porque naquele mesmo dia no Caquila, eu fui no tratamento do dente, eles tiveram que tentaram me ofuscar para mim não perceber, mas eu dei conta, porque algum dos enfermeiros que era pessoa amiga disse-me que não poderiam me atender naquele momento porque tinha um recluso que acabava de falecer naquele instante. Então, são coisas que nós vimos, que eu vi, que ninguém possa me desmentir. Então, eu digo que as cadeias em Angola não são cadeia. Não são cadeia. As cadeias em Angola não são cadeia porque o delinquente entra na cadeia e não sai reabilitado. Ele sai ainda mais delinquente do que como ele entrou. Então, digo que as cadeias não estão aqui para reabilitar ninguém. Pelo contrário, estão aqui é para assassinar. São lugares de chacina. Caro jornalista, deve perceber que as cadeias em Angola também são lugares de chacina. Eles não têm condições nem alimentar, nem medical. Não têm essas condições. Para não falar as condições dos vestuários. Eu vou dar um exemplo que eu vivi e quem pode me desmentir é o Luati, porque foi a pessoa que, na qual eu estava com ele, fomos condenados juntos e o bloco em que nós fomos transferidos foi o mesmo bloco, foi o bloco B, isso no Calomboloca. Quando nós chegamos no Calomboloca, os homens dos serviços prisionais estavam nos dar farda usada, rasgada. O Luati foi o primeiro a dizer que ele não usava aquela farda, porque não sabe de onde veio aquela farda. Se foi uma farda que foi usada por alguma pessoa que, sei lá, né? Faleceu e não pode. Não é discriminação, mas eu também achava que o Luati tinha razão. E o Luati teve a coragem de atirar a farda na cara de um oficial dos serviços prisionais, que o nome ainda está na minha mente, chama-se Cardoso. É um homem chato, esse Cardoso é um homem chato. E eu também neguei, eu disse que eu não poderia meter essa farda usada. E limitamos a não meter aquela farda. Então, fomos permitidos a entrar com as nossas roupas civis. Eles prometeram que poderiam nos dar farda no dia seguinte. E eles realizaram esse desiderato. No dia seguinte, de manhã, chamaram-nos com farda nova. Então é só para ver até que ponto a logística dos serviços prisionais não tem condições.
Muito bem, depois deste período de prisão preventiva, que durou pelo menos mais de um ano ou pouco disso, começou a fase do julgamento. Fala-nos um pouco como é que decorreram as audiências de julgamento.
Não, aquilo não era, caro jornalista, muito sinceramente, vamos ser sérios e responsáveis daquilo que nós vimos no tribunal. Não sei se o caro jornalista teve a oportunidade de presenciar uma sessão, não sei. Se o caro jornalista estivesse lá, teria mesmo as suas conclusões de que aquilo não era julgamento. Aquilo era uma encenação de julgamento. Porque o tal de Januário, que se achava ou julgava-se ser um Deus na Terra, que quer dizer, nós éramos proibidos até de tossir no tribunal. Uma necessidade biológica e humana, que é tossir, fazer xixi. Eu em particular, tinha uma das sessões que eu estava a me sentir mal, tinha disenteria, pedia mesmo que poderia se ausentar daquela sala para poder ir fazer a necessidade. Mas é mentira, parecia que eu estava dentro do inferno. Então, tudo que eu vi naquele péssimo ou maldito tribunal é lastimável. Aí não houve julgamento.
Aí... Portanto, assim, do ponto de vista prático, se que pudesse referir assim, a algo que mais lhe chamou a atenção durante as audiências, o que é que podia partilhar com os nossos ouvintes?
O que eu poderia partilhar com os ouvintes é que, quando eu estava dentro daquela sala, é que o juiz, que seria uma pessoa neutra, que não foi, que seria uma pessoa isenta, não foi, parecia ser um homem que recebia ordens, não sei de quem, mas de quem, se eu disser não sei de quem, estaria a mentir. O homem, o juiz que estava a receber ordem do Cupilipa, mostrava garras, porque ele se comportou de uma maneira, ao meu ver, não de juiz, mas como advogado do diabo. Uma realidade que eu vi, ele mandar calar a boca, desculpem pela expressão, dos declarantes. Ele quase, eu vou dar uma experiência que houve lá, é do Dr. Bonavena, um homem lúcido. Bonavena é um homem lúcido, não se deixou intimidar. Esse juiz Januário tentou intimidar o Dr. Bonavena, tentou chamar nome ao Dr. Bonavena. Quer dizer, ele parecia um homem não só arrogante, mas parecia um homem falta de instrução. Se ele é juiz, não sei há quantos anos ele é, e se tiver há mais anos como juiz, acho que o título de juiz não lhe cai bem.
Portanto, está a dizer que houve uma interferência visível por parte do poder político neste processo?
É evidente que sim. É evidente. Eu vou dar outro exemplo. O nosso julgamento tinha o prazo não tardar de 5 dias. 5 dias. E isso vocês, a mídia, noticiaram. Nós teríamos apenas 5 dias de respondermos o que estávamos a ser acusado. Do que estávamos a ser acusado. Mas vocês acompanharam que o processo foi bastante longo. Seria um processo célere, mas não foi célere. Foi um processo muito lento e foi longo. Por quê? Foi um jogo político. Eles jogavam com as pedras no xadrez que eles tinham. Então, devo dizer que esse processo, desde o primeiro dia, foi um caso político. E até atenção, houve um homem do MPLA que tentou dizer-nos que nós não somos políticos, somos parapolíticos. Esse homem é o Bento Bento. O Bento Bento deve saber que nós somos políticos, porque aquilo que até agora nós temos feito é a luta pela liberdade dos angolanos, é a luta pela igualdade dos angolanos. Quem vem volta e meia em frente e dizer para meus camaradas, atenção, de que Angola está a ser governado pessimamente mal, significa dizer que ele tem argumentos políticos, tem argumentos suficientes, tem bagagem suficiente de articular perante um político trafolheiro como Bento Bento.
Depois deste julgamento, depois deste processo, que ainda não terminou, uma vez que aguarda-se ainda pela decisão do Tribunal Supremo, com que impressão é que fica sobre a justiça que se faz no nosso país?
É uma impressão negativa. Só posso dizer que é negativa. Porque os homens que dizem ser, que fazem parte da justiça, não fizeram justiça até agora. É para dizer mais novamente de que isso não passa de uma estratégia política.
Mas não acha que o Tribunal Supremo, ao decidir a vossa libertação, embora condicional, anuindo neste caso ao pedido de habeas corpus, isto por si só demonstra de que a justiça funciona normalmente e que não há interferência por parte do poder político?
Caro jornalista, é um jogo como rato com gato. Eu não diria que o Tribunal Supremo veio resolver uma ilegalidade que eles já poderiam ter noção desde o primeiro dia que nós fomos condenados pelo senhor Januário. A nossa condenação tinha como elemento apenas a coerção anterior, que mesmo ele nos condenando, poderíamos voltar à coação anterior, mas o juiz Januário não fez isso. Ele mandou-nos ir para a cadeia. Então, por que depois das 24 horas o Tribunal Supremo não vinha meter a legalidade? Esperou 3 meses. Então, significa dizer que estavam ligados quer dizer, é uma estratégia que eles montaram. Então não devo dizer que o Tribunal Supremo veio meter legalidade, que é sério, não, porque todos, tanto os que estão no Tribunal Constitucional, no Tribunal Supremo, Tribunal de Conta, são todos eles, são indivíduos que pertencem à elite, são indivíduos que assambarcam este país, o erário público. Então eu não tenho o que dizer que o Tribunal Supremo veio remeter a legalidade porque ele tem lisura neste processo, não. É aquilo que eu disse, é o jogo do rato com gato.
Muito bem, estamos mesmo quase a terminar esta entrevista, mas queríamos também ouvir o seu comentário em relação à lei da amnistia, que já está em vigor. Ao que tudo indica, os 17 ativistas também vão ser beneficiados por esta lei.
Olá, meu caro jornalista, dia 29, se calhar foi há 4 dias atrás, eu assinei uma petição, que na qual os meus companheiros também assinaram, de que eu não preciso ser amnistiado. Eu não preciso ser amnistiado porque eu não cometi crime algum. Eu não sou criminoso. Quem deve beneficiar da amnistia é o criminoso que, de sã consciência, sabe mesmo que tinha cometido beneficiando a amnistia, estaria a agradecer o senhor José Eduardo Santos. Então, no meu caso, eu não preciso ser amnistiado. Pelo contrário, eu preciso ser indemnizado. Porque desde o tempo que este processo leva, ou vai levar, eu, em particular, tinha coisas pendentes que poderia fazer e não fiz. Quem vai pagar quem vai pagar esse tempo que eu estou parado, que eu fiquei parado? Eu tenho obra, a obra ficou parada, o material que estava na obra foi roubado. Como o caro jornalista deve saber, eu sou um dos 17 ativistas que, quando da nossa prisão, fui roubado, assaltaram minha casa, que até hoje ninguém diz nada. Quer dizer, eu fui prejudicado de uma maneira que não devo aceitar ser amnistiado. Devo sim ser indemnizado, amnistiado não, porque eu não sou delinquente. Para esperar essa bondade, não sei de quem, não sou mesmo. Tudo aquilo que eu estava a fazer dia 20 de julho estava dentro do exercício que a Constituição me protege e me garante.
Então, em duas linhas, se tivesse que descrever a governação angolana, o que é que diria?
Eu diria que essa não é governação, é desgovernação, atenção. Quando diz governação, governar é governar para o bem da maioria, não é de maneira que está a ser feito. Há uma desgovernação de que, vou repetir aquilo que eu disse nas primeiras entrelinhas, de que um grupinho de indivíduo crioulo está a desgovernar isso, cria essas dificuldades. Angola nunca foi governada, meu caro amigo. Angola sempre foi desgovernado. E essa desgovernação que vai levar esse país, não sei aonde, se é para o inferno, não sei, mas para o paraíso também, é que não acredito. Porque nunca tivemos uma governação. Governação pressupõe que é melhoria, desenvolvimento. Eles falam muito do crescimento. Eu não quero crescimento. Se houver crescimento, tem que haver desenvolvimento. Isso em economia, as pessoas deram isso, demos isso. Se houve crescimento, significa dizer que vai haver desenvolvimento. Então, não há nada disso. O que há é assambarcamento. Não há crescimento. Se há crescimento, é para os bolsos deles, as famílias deles. Mas para o povo angolano não há. estamos a viver um período que eles dizem da crise, que há 4 ou 5 anos atrás eles diziam em quatro ventos de que Angola nunca poderia ser atingida pela uma crise financeira, mas estamos a viver essa crise que eles bem souberam organizar, e quem está a pagar essa fatura é o povo, é aquele angolano das profundezas. Quando digo das profundezas, digo daquela Angola lá do Chamuteba, do Cambão de Catembo, Chitala Choloanga, do Lebolo, daí do Belize. Então, é esse angolano que está a pagar. Eles não estão a sentir essa crise que eles bem organizaram. Então, afim ao cabo, só também devo dar uma réplica a esse povo, que na qual eu não tenho muita expectativa. Eu não sei se o angolano vem de uma linhagem guerreira. Isso me deixa com uma dúvida. Eu acredito que não. Porque eu gostaria de perguntar, porque a Bíblia diz, aquilo que a primeira, a segunda, a terceira geração fez, vai atingir a quarta, a quinta, a sexta geração. Então se dizem que a rainha Ginga, os Mandumbi, os Ngolambandi, o reino do Congo, os Mini Yalukene, Bula Matadi, lutaram contra os colonialistas, contra os colonos. Então por que que a bravura daqueles reis não atinge a nós hoje? Como é possível? Porque um povo guerreiro morrerá guerreiro. Então, só devo dizer que este povo também é muito complicado, mas mesmo assim não tenho raiva desse povo, porque é o povo que eu defendo, que eu vou defender até o fim da minha, até o fim dos meus últimos dias de vida. Então, vou mesmo defender esse povo, nem que for em momentos mais difíceis da minha vida, como eu tinha dito, nem que me apontarem com uma arma, de maneira que já tinham me apontado, eu defenderei esse povo com unhas e dentes. Mas devo dizer que o povo desperta, que o povo deve se preocupar sobre o seu direito, que o direito não é apenas ir votar, não significa dizer necessariamente que só tens que ir votar ao partido A, B, Y, C, não. Pressupõe dizer que o povo tem que saber quando é que esta pessoa está a governar ou está a desgovernar. Então, se essa pessoa estiver a governar, aí vamos aplaudir. Se essa pessoa, e de maneira que essa pessoa, que é o senhor José Eduardo Santos, está a desgovernar, aí não podemos permitir. Devemos meter um basta nisso, que é o basta fora José Eduardo, fora o MPLA, e queremos uma república de todos os angolanos.
Bem, mesmo já para terminar, recentemente sofreu uma agressão, supostamente por elementos desconhecidos. Assim, em linhas gerais, muito rapidamente, como é que tudo aconteceu?
Aquilo aconteceu tudo muito rápido. Foi no mês passado, quando fui ao tribunal buscar alguns meios que estavam lá apreendidos, e eles me deram. E no meu regresso, cheguei bem a casa. Então, no meu regresso, os meus filhos pediram-me de que eu poderia ir comprar pão. Então, eu, como tenho comprado pão numa padaria lá no meu bairro, então eu preferi, como é que eu diria, acatar o pedido dos meus filhos, porque eles queriam pão. Então, tirei a pasta na qual eu vinha do tribunal. No interior da pasta continham 17 mil kwanza e continham alguns cartões de memória, e eu estava a andar com um Bluetooth. Então, a 50 metros da minha casa, tudo aconteceu muito rápido.
A que horas?
Eram por volta das 18 e tal, menos pouco para 19, mas 18 e tal. Já estava escuro, mas eram 18h40, 18h50, não tardar 19 horas. Foi tudo muito rápido. Apareceu um jovem, um rapaz, um adolescente. Então me cumprimenta. Como é que está? Fixe? Então, eu como já tinha dado um espaço a mais, então tentei virar para ver.
É uma pessoa conhecida?
Não conheço ele, não conheço. É, virei atrás para poder remeter, ou então remeter a saudação que o rapaz tinha me feito. Quando eu viro atrás, olha, fui surpreendido por dois homens que eu não sei também quem são. Quer dizer, meteram-me num cafrique e a rua onde eu estava a andar é uma rua escura, sem eletricidade elétrica, é uma rua mesmo escura. E ali eles começaram a fazer o que poderiam fazer. Meteram-me no cafrique, como eu tinha dito antes. Eu tenho 34 anos. Quando uma pessoa de 34 anos chega ao ponto de se defecar, o que esperam? O que esperavam? Eu acho que foi o suspiro, foi os últimos suspiros. Mas devo dizer que foi graças a uma vizinha que, ao escutar os meus gemidos, então, com aquela coragem, ele queria saber, porque também o povo angolano tem dessa, gostam de constatar em loco. Então foi essa, graças a essa vizinha, que é a Lili, que abriu seu portão, ao ver, me reconhece, grita, estão a matar Nicola. Assim que os meliantes viram a moça e os gritos da moça e outro quintal também se aperceberam, escutaram do meu nome. Então a população aí tentou ajudar-me. Quando os miúdos deram conta que estavam a ser já atacados, me deixaram no chão, eu aí perdi sentido e fugiram. Graças a Deus a população ainda conseguiu agarrar o jovem que me cumprimenta, foi agarrado pelos populares. Eu já estava deitado no chão, eu só me recuperei depois de alguns minutos. É quando eu vi uma multidão a vir com este mesmo jovem que tinha me cumprimentado. Aí a população já estava a dar uma carga de surra a esse miúdo. E eu, ao ver ele, eu reconheço na roupa, porque o rapaz estava com calça vermelha, camisa vermelha, o chapéu preto, e era baixo, era baixinho. Eu disse, olha, eu disse à população para não baterem, porque se eu tivessem, ou se estariam a bater, qualquer eventualidade que poderia surgir, eu seria o maior ou então o principal responsável. Então eu pedi para que deixassem o rapaz e que eu o levasse à esquadra. Mas eu não tinha me dado conta que eu estava, que tinha me defecado. Acontece que as pessoas é que estavam a sentir o meu cheiro. Epa, Nicola, vê lá se não pisaste fezes. Eu também já nem tinha a chinela ficou aí, o chapéu. Quando eu dei conta, estava mesmo totalmente defecado. O que é que eu fiz? Eu disse, eu não tenho que ir assim na esquadra com fezes. Vamos em casa para me trocar, tomar banho e me trocar. Assim que eu chego em casa, ao me trocar, não sei como é que a família do rapaz se apercebe que o filho dele tinha sido agarrado por populares. Epa, a família do rapaz quase que invadiu a minha casa. Então, quero dizer, mas depois ao fim, tivemos que ir à esquadra. É nessa esquadra onde o culpado torna inocente e o inocente torna culpado. A polícia, que não é polícia, também é um grupo de delinquentes fardados com a farda de polícia, que não sabe, ou nunca souberam, não sei se alguma vez passaram na escola de polícia, mas isso deixa-me com muita dúvida, porque um polícia é aquele que conhece a lei do cidadão e não só, poderia escutar as duas partes. Volta e meia não fizeram isso. Quer dizer, eles receberam dinheiro do culpado, a família do rapaz pagou, segundo o que me disseram, pagaram 25 mil kwanza.
Foi colocado em liberdade?
Foi colocado em liberdade e eu, como vítima, eles ainda tiveram a coragem de me prender. Mas eu disse que vocês estão a prender uma pessoa errada. Quer dizer, eu sou vítima, vocês soltam o delinquente e o vítima é que vem na cadeia. Se é para vos darem dinheiro, eu não darei nenhum kwanza. E eu, se vocês tiverem que me prender, vão me prender mesmo, mas não darei dinheiro. Porque eles queriam dinheiro, queriam dinheiro. Não foi por acaso que eles também prendem um dos meus cunhados, que estavam, um dos meus cunhados que vive comigo, na minha casa, que também estava a tentar dizer que não seria assim, como é que vocês escutam só uma parte e outra parte não. Então também prenderam o meu cunhado. Mas depois as informações correram, tanto nas redes sociais como na mídia. Quando eu digo mídia, estou a falar concretamente da Rádio Despertar, de que o ativista Nicola Radical no Catinton está a ser barbaramente torturado, mas não fui torturado, desmento também essa informação, mas fui preso. Então houve uma envolvência da parte dos meus companheiros em fazer as denúncias, e o comando provincial de Luanda se apercebeu da minha detenção. Por volta da zero, não tardar uma hora, enviaram alguns oficiais superiores que foram, chegaram na esquadra do Catinton à minha procura, né? E localizaram-me. Foram com aquelas palavras de mal pagador: ah, desculpa, foi um mal desentendido da parte dos agentes. Eu disse: não, a polícia não deve estar aqui para tirar partido. A polícia deve estar aqui para se fazer cumprir a lei. Para terminar, os oficiais tiraram-me da cela, eu e o meu cunhado, meteram-nos em liberdade. Meses, como eu estava bastante dorido, dia seguinte não poderia repor a queixa, teve que fazê-lo no dia anterior. Fui recebido pelo comandante da esquadra do Catinton, no seu gabinete, recebeu-me bem, com uma boa atenção, e informei, fui ouvido, e ele levou-me para a sala da investigação criminal. Também encontrei um investigador que precisamos desses tipos de investigadores que se preocupam com a lei. Então o caso está assim. Quando eu digo está assim, o erro que eles fizeram é de deixar o homem que ia me matar, porque eu não estou preocupado com os meus que eles roubaram. Eu estou preocupado é que a vida que eles tentavam levar, mas graças a Deus não aconteceu o que eles criam. Até agora, os miúdos que na qual me assaltaram, nunca lhes vi no meu bairro, nunca mesmo lhes vi no meu bairro, e eles estavam andando com faca, arma branca. Eu tenho sinais no corpo do esfaqueamento das facas deles. Em suma, eu digo que dá pena, né? Porque a justiça que poderia se fazer neste país não se faz. Quer dizer, as coisas andam a Deus dará, cada um, Deus por si. Então, perdi, mas graças a Deus estou com a minha vida.
Nicolas, muito obrigado pela oportunidade e por ter partilhado com os ouvintes da Rádio Angola a sua experiência.
Eu é que agradeço, que façam mais vezes. Força aos ouvintes. Estamos juntos, estamos com essa força. Viva a liberdade.
Saudações.
Gravado, visto. Pedi pichoca um gato liga, me firo de mal. Se tem coisa pra frente, por as pra trás. Voto que tu crê, e eles são que tu crê. E se povo está com fome, esta fica sem mê. Uma família bem chetada, bem morada, bem caçada. Mas quero que terra cate, cata, ate, bucaro. Esse mola, moço, já me banho, Deus. É que tá pro lado, manhã, coisa que tá fazendo hoje. Esse mola, moço, já me banho, Deus. É que tá pro lado, hoje, coisa que tá fazendo hoje.
São gangsters no governo, infiltrados a criadas avanças. Roubam pouco pão da população. São a maldição, engravatados, mas é só clarão que se acende na escuridão. Não aguentas a pressão, porque é tudo ilusão. Conversa fiada, promessas da treta. Explode os vossos carros caros como os manos da ETA. Queima os teus discursos, corta a tua goela. Luto com garra nesse som, tipo o Cuti Mofela. É o Bob sem a SIC, conta SIC 97. Notícia SIC, and speak, ninguém se mete. Eu fita, afrobeat, com sagas e o Igó. Com subscribe, porque essa elite endoidou. Informo um capitalista, medicamento tradicional para geração parasita.
Supões o facto ficas doido, vê se de facto vira doido.